Obrigado, senhor presidente, senador Rubem Figueiró, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado. Inicio, senhor presidente, meu pronunciamento fazendo uma saudação especial aos jovens lá do município de Brasileia, Epitaciolândia, Chapuri e Assis Brasil, que estão lá no Vale do Acre, no Alto Acre, reunidos num seminário organizado pelo uma parceria entre o governo do estado e os vereadores da cidade, o vereador Rosildo, a vereadora Fernanda Sem, a vereadora Tereza, com certeza, a vereadora Edizete, e também a ex-prefeita Leila Galvão, todas as lideranças locais que estão envolvidos num seminário para tratar de educação profissional para jovens da zona rural. E vale ressaltar que foi uma mobilização grande que envolveu a Universidade Federal do Acre, o IFAC, o Instituto Dom Moacir, a Secretaria de Estado de Educação, onde todas as políticas públicas voltadas para a educação profissional e tecnológica, principalmente para esse público jovem da zona rural, vai estar sendo debatida, porque nós vivemos um drama que precisa ser refletido com muita serenidade em todas as economias regionais. E no caso do Acre não é diferente. Muitas vezes o jovem sai da zona rural para buscar uma formação na zona urbana e, uma vez recebendo essa formação, eles quase sempre não voltam para aplicar o fruto do seu conhecimento em benefício da comunidade que o revelou, a comunidade que permitiu que ele se formasse e atingisse a condição mínima necessária para poder fazer o seu deslocamento até a zona urbana. Então, há que se pensar sempre num caminho para proporcionar ao jovem uma formação que lhe permita depois aplicar essa formação, esse conhecimento em benefício do desenvolvimento comunitário. E esse é um desafio muito interessante que vale a pena a gente se debruçar sobre ele. E exatamente por isso está acontecendo esse seminário neste final de semana lá em Brasileia. E conta, inclusive, com apoio da Universidade de Brasília, UNB, que o professor Dr. Manuel, do Departamento de Agronomia aqui da UNB, certamente o professor e senador Cristóvão Buarque deve conhecê-lo bem por seu comprometimento com as causas sociais e principalmente com o seu envolvimento na busca de fazer com que a educação esteja verdadeiramente a serviço do fortalecimento e do desenvolvimento sustentável das comunidades. Então, o Dr. Manuel perdeu o voo ontem à tarde aqui de Brasília para Rio Branco. Hoje de manhã ele estava muito cedo no aeroporto para não perder novamente o voo e já se desloca nesse momento para Rio Branco e depois vai ter mais 3 horas de estrada até Brasileia, onde participa desse evento. Então eu quero fazer uma saudação especial aos jovens daquela região. E eu tenho certeza que essa parceria com a UNB, que está sempre muito atenta à possibilidade de expandir sua área de contribuição com o Brasil, principalmente através da Universidade Aberta, a Universidade à Distância, com a utilização dos equipamentos tecnológicos, da internet, das novas tecnologias, para fazer chegar o conhecimento aos locais mais distantes. E quero dizer que, particularmente, eu tenho uma grande esperança de que os jovens da zona rural tenham acesso a conhecimentos que lhe permitam contribuir para o desenvolvimento social e econômico de maneira sustentável das suas comunidades. E no caso de Brasileia, Epitaciolândia, Chapuri, Assis Brasil, nós estamos falando de um polo importante do estado do Acre. É um polo onde acontecem experiências muito interessantes na área de desenvolvimento econômico. Por exemplo, em Brasileia, nós temos a indústria o frigorífico de beneficiamento de aves. Tem todo um arranjo econômico acontecendo naquela região que permite à empresa Acreaves fazer a entrega dos pintinhos para os pequenos produtores. Eles fazem a engorda desses frangos e depois eles são entregues para o frigorífico, que os beneficia e faz a comercialização. Dessa maneira, há o envolvimento de dezenas de pequenos produtores e depois tem a geração de empregos na indústria de beneficiamento, que é algo que todas as comunidades desejam, ter a industrialização da sua região para poder gerar empregos. E quando se fala de um arranjo econômico para a região e, ao mesmo tempo, uma formação adequada à vocação daquela região, é justamente criar os mecanismos para que a comunidade desenvolva expertise e possa contribuir economicamente e também com a sua força de trabalho para o desenvolvimento da região. E, juntamente a essa experiência com a avicultura, tem a experiência de suinocultura, que tem basicamente o mesmo princípio. Há um frigorífico, Dom Porquito, que desenvolveu tecnologia bastante avançada, adquiriu matrizes suínas de boníssima linhagem e está agora produzindo leitões para fornecer também para o pequeno produtor. O pequeno produtor engorda esses leitões e depois o próprio frigorífico adquire os leitões, de tal maneira que vai gerando renda, vai fazendo girar a economia e vai promovendo o desenvolvimento da região. Isso tudo, somando com Chapuri, que nós temos a indústria de preservativos masculino a partir da borracha natural, essas experiências todas, né, fazem parte do arranjo econômico que foi concebido para promover o desenvolvimento sustentável daquela região. Desenvolvimento que associe a melhoria das condições de vida do nosso povo e, ao mesmo tempo, a preservação do meio ambiente. A indústria de preservativos naturais feita a partir de borracha natural de Chapuri, por exemplo, ela absorve a aquisição da produção de pelo menos 800 seringueiros que fazem a coleta da seringa, que fazem o corte da seringa e produzem a borracha, que é fornecido o látex, né, para a indústria Natex, que depois produz 100 milhões de preservativos masculinos que são integralmente fornecidos para o Ministério da Saúde. Então, esse arranjo econômico todo da região é fruto de muito trabalho, é fruto da concepção do governador Jorge Viana, que teve continuidade com o governador Binho, e agora tem o esforço abnegado do governador Tião Viana no sentido de fazer prosperar essa estrutura. E eu, todas as vezes que posso, faço uma visita a essa região. A última vez que fiz essa visita, eu estava acompanhado do senador Wellington Dias, que foi até o final do ano passado líder da nossa bancada do Partido dos Trabalhadores aqui no Senado, e ele ficou muito impressionado com o que viu na região. É justamente uma busca de mobilização da comunidade com foco na sua vocação econômica e, na medida em que todos vão aderindo, vão compreendendo, vão acreditando nessa possibilidade, o número de pessoas que acabam se envolvendo fica sempre maior. E a gente teve a oportunidade de visitar a casa de uma senhora que ela disse assim, com todas as letras, tipo assim, o cuidado com os suínos, com os leitões, com a engorda dos leitões aqui em casa, é a minha parte. E o meu marido cuida de outros trabalhos, ou seja, envolve a família toda numa atividade que certamente vai ter um retorno econômico importante e vai contribuir para mudar a vida das pessoas. Essa senhora, que trabalhava como empregada doméstica, ela disse que agora vai poder realizar o sonho de patrocinar o curso de medicina para sua filha, porque agora vai ter renda para isso. Isso a gente ouviu lá, num dos ramais em Brasileia, numa prova de que as coisas estão acontecendo. Então, Senhor presidente, quando eu faço referência a esse seminário que está acontecendo lá em Brasileia hoje, sexta-feira e amanhã, sábado, é justamente porque é uma oportunidade, juntamente com o deputado Sibá Machado, que vai lá estar presente, e outras pessoas, integrantes desse mundo que busca tecnologia, conhecimento acadêmico, novas possibilidades, vão estar todos partilhando ideias e construindo propostas. E nós aqui em Brasília vamos estar ajudando naquilo que for possível para mediar junto aos organismos nacionais, junto aos ministérios e aos departamentos, buscar as políticas públicas que o governo federal e o governo estadual já têm para essas áreas, para que a gente fortaleça cada vez mais esse entendimento de que nós temos que formar para que essa formação, o fruto do conhecimento adquirido, seja utilizado em benefício do desenvolvimento da região, do fortalecimento econômico da região, e isso eu posso testemunhar aqui no Senado Federal, que está acontecendo com muito sucesso naquela região do Vale do Alto Acre, e que atinge e beneficia a população dos municípios de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Chapuri. E eu tenho certeza que com o esforço que o governo do estado está desenvolvendo, principalmente nessas três cadeias produtivas, da avicultura, da suinocultura e da piscicultura, a piscicultura também tem uma participação importante ali na região, com muitos açudes que foram construídos e, claro, o complexo da piscicultura que está sendo construído com passos bastante significativos pelo governo do estado. Já foi inaugurada a parte de alevinos, inclusive já tem uma produção de mais de 500 mil alevinos do pintado, que é o surubim, e também de pirarucu, com pelo menos outros 500 mil alevinos. Esses alevinos já passam a ser distribuídos para todos os produtores. Tive uma visita em Cruzeiro do Sul e também há uma grande produção de alevinos para atender a população que aderiu a economia da piscicultura, né? A garantia que nós tivemos lá em Cruzeiro do Sul, que nenhum produtor que estiver interessado vai ficar sem alevinos, e isso tudo a preço subsidiado, de boníssima qualidade os alevinos. Isso tudo faz parte do esforço que o governo do estado está empreendendo na área econômica, nessas três cadeias produtivas: a suinocultura, a avicultura e a piscicultura. E esse seminário que acontece neste final de semana lá em Brasileia, ele tem exatamente essa preocupação de trazer os jovens para buscar conhecimento, buscar novas tecnologias, buscar expertise para melhor contribuir para o desenvolvimento da sua região e para melhorar a qualidade de vida e de renda da sua família. A contribuição que os jovens podem dar é fundamental, porque as famílias, elas têm um ciclo. Primeiro, os pais batalham muito para criar e formar os seus filhos. Depois, os filhos passam a ter uma responsabilidade de ajudar os seus pais, de contribuir com a melhoria de renda e a produção da família. E, no futuro, vai ter que cuidar dos idosos, porque faz parte desse pacto de geração da gente receber e depois devolver aquilo que a gente recebe como um processo natural na formação das famílias. E eu quero justificar também, senhor presidente, que eu não estou presente neste seminário, que fui honrosamente convidado pelo vereador Rosildo, deveria estar presente lá, mas não pude me fazer presente. Está lá a minha equipe, tivemos toda uma mobilização junto às entidades ligadas à educação e à própria relação aqui com o professor Manuel, do Departamento de Agronomia da UNB. Não estou presente, mas a gente contribuiu na medida do possível para a organização e para a mobilização desse evento. E não estarei presente justamente porque eu terei esta semana que participar de um evento representando a nossa Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Eu estarei participando de um evento da União das Nações Unidas em Nova York para tratar de população e desenvolvimento. Um evento que vai estar firmado principalmente as posições do Brasil, vão estar muito sintonizadas com o posicionamento do Consenso de Montevidéu, que reúne o Brasil e outros 37 países na defesa de temáticas voltadas para esse assunto de população e desenvolvimento, e que tem um conjunto de temas a serem abordados, pelo menos 8 deles, que são preocupações da sociedade civil, são preocupações de todos os governos e que estarão em debate ao longo da semana em Nova York. Então, terão como parte o documento que vai basear o posicionamento brasileiro, é o documento de Montevidéu, de agosto de 2013, que tem uma série de questões que merecem atenção especial. A integração plena da população e sua dinâmica no desenvolvimento sustentável, com igualdade e respeito aos direitos humanos, direitos, necessidades, responsabilidades e demandas de crianças e adolescentes e jovens, envelhecimento, proteção social e desafio socioeconômico, que é um tema muito importante, porque nós temos uma sociedade que envelhece e que tem que ter cuidados especiais com os nossos idosos, acesso universal aos serviços de saúde sexual e saúde reprodutiva, igualdade de gênero, a migração internacional e proteção dos direitos humanos de todas as pessoas migrantes, um assunto muito em voga e, para nós lá no Acre, particularmente um assunto que está muito em pauta, porque nós temos hoje pelo menos 2.500 haitianos alojados lá no município de Brasileia, no Acre, um assunto que está causando um tremendo transtorno e que, ainda que o governo federal tenha se prontificado a dar alguma ajuda, o problema recai sempre e quase que exclusivamente nas costas do governo do estado, que tem todas as intempéries do mundo, parece que estão acontecendo nesse momento com o governo do Acre.